importante é saúde.
Olá, amigos da Gazeta Online, eu sou José Roberto Portante, trazendo sempre um assunto interessante sobre sua saúde. E hoje eu quero conversar com você sobre hormônio de crescimento. Você já ouviu falar em hormônio de crescimento? Pois é, como o próprio nome está dizendo, é um hormônio destinado predominantemente para o crescimento. Ele tem outras funções. Ele atua também melhorando a massa muscular, a massa óssea e até o humor. O hormônio de crescimento é produzido por uma glândula muito pequenininha que nós temos na base do cérebro, especificamente no meio aí do nosso crânio, denominada de hipófise. É uma glândula pequenininha, do tamanho de uma ervilha praticamente. E olha, ela é considerada a glândula mãe, porque ela praticamente controla todas as demais glândulas que nós temos no nosso organismo. Ela controla o funcionamento da tireoide, da suprarrenal, dos hormônios sexuais, controla uma série de outras funções do nosso organismo, por isso é denominada de glândula mãe. E é justamente na parte posterior dessa glândula, que é chamada de adenohipófise, em que é produzido o hormônio de crescimento. E o hormônio de crescimento nós temos no nosso organismo em maior quantidade, ou ele é liberado pelo nosso organismo em maior quantidade, na fase da criança, da adolescência, até iniciar a fase adulta. A partir daí, nós temos um decréscimo da produção de hormônios de crescimento, porque na realidade a gente acaba crescendo até os seus 20, 22, 23 anos, e a partir daí nós não temos mais um crescimento propriamente dito. E existem algumas situações anormais que fazem com que haja um desequilíbrio desta produção de hormônios de crescimento. Nós sabemos que o hormônio de crescimento ele é liberado pela hipófise, principalmente na parte noturna, quando nós dormimos. Então, quando nós dormimos, é que a criança ou adolescente acaba crescendo mais. Por isso é muito importante, inclusive, que o indivíduo tenha uma boa noite de sono sempre. Com isso, ele vai diminuir aí o problema de, muitas vezes, o problema de crescimento. Vai ter mais acentuado aí o seu crescimento, porque uma diminuição da produção do hormônio de crescimento vai fazer com que haja justamente isso, um retardo do desenvolvimento da estatura. E nós podemos chegar, inclusive, a níveis bastante críticos, levando ao que nós chamamos de nanismo. O nanismo é uma classificação que se tem aí baseado na estatura. O homem que na fase adulta ele tem menos do que 1,45m é denominado de portador de nanismo, assim como na mulher abaixo de 1,40m. Então abaixo de 1,40m na mulher e abaixo de 1,45m no homem são considerados então portadores de nanismo. E o nanismo ocasionado pelo hipopituitarismo, ou seja, por falta de hormônio de crescimento, ele é um nanismo proporcional, ou seja, a pessoa tem uma diminuição do comprimento dos braços e das pernas que é proporcional à diminuição do tronco, ou seja, todo o organismo acaba ficando, por assim dizer, em miniatura. Existem outras condições de nanismo que não são por falta de hormônio de crescimento, que fazem com que a pessoa tenha uma diminuição do comprimento dos braços e das pernas, porém o tronco é do tamanho normal. Então há uma certa desproporcionalidade entre o tronco e os braços e as pernas. Esse não é supor a alteração da hipófise, a alteração dos hormônios de crescimento. Existem outras condições, por exemplo, que você pode ter, ao invés de uma diminuição dos hormônios de crescimento, você pode ter aí um aumento do hormônio de crescimento. Se isso ocorre desde a infância, que a pessoa tem já uma quantidade a mais de hormônios de crescimento, nós temos aquelas pessoas que têm uma estatura corporal maior, né? Podemos chegar, inclusive, ao gigantismo. Pessoas acima de 1,90m, 2m e assim sucessivamente. Mas quando esse aumento da quantidade de hormônios de crescimento ocorre já na fase adulta, nós podemos ter uma outra condição que é chamada de acromegalia. As pessoas começam a ter um aumento apenas das extremidades, aumento das mãos ou dos pés ou do queixo, indicando que está havendo um aumento da quantidade de hormônios crescimentos na fase adulta. Isso pode acontecer por dois motivos. Um é porque tenha algum problema na hipófise, por exemplo, o mais comum é um adenoma de hipófise, um tumor de hipófise que está gerando isso. Ou você pode ter uma suplementação, por algum motivo qualquer, uma suplementação equivocada aí de hormônios de crescimento de uma forma exógena, ou seja, você está tomando hormônio de crescimento e isso está fazendo com que você tenha a acromegalia, que é esse aumento das extremidades. Então, é o que a gente sempre fala, que nós temos o nosso organismo tudo na quantidade certa e no tempo certo. Então, nem tanto acima, nem tanto abaixo, mas nós precisamos ser na quantidade ideal para cada fase do nosso organismo, do nosso desenvolvimento. Então, assim, na infância e na adolescência, devemos ter mais hormônios de crescimento e na fase adulta uma menor quantidade de hormônios de crescimento. A falta de hormônios de crescimento também na fase adulta, por uma quantidade muito abaixo do que é o ideal para essa fase, pode levar aí uma diminuição da massa muscular. A pessoa começa a ter uma fraqueza muscular e meio de massa óssea. Então, também na fase adulta, o hormônio de crescimento não atua só no desenvolvimento, mas também do desenvolvimento da estatura, mas também nessa parte óssea, na parte muscular, e também interfere também no estado psicoemocional. Nós sabemos que as pessoas com deficiência de hormônios de crescimento na fase adulta podem se tornar um pouco mais irritadiças, com menos prazeres na vida. Então, por isso, é importante que se tenha uma quantidade normal de hormônios de crescimento. Ou seja, precisa ter realmente um equilíbrio. E quando é que se deve fazer suplementação de hormônio de crescimento? Isso é um critério estritamente médico. Cada médico precisa fazer uma análise muito adequada, porque muitas vezes o que as pessoas querem dizer assim, ah, por que não? Vamos usar, se bem não faz, mal não faz. Não, faz sim. Então é o seu médico que vai criteriosamente verificar se é interessante ou não você fazer uso de hormônios de crescimento, e principalmente esses hormônios de crescimento de forma sintética, que podem levar também aos efeitos colaterais indesejáveis. Então, a ideia é sempre procurar orientação médica para que o seu médico decida o que é o melhor para você. Por hoje é só, e na próxima semana estarei aqui trazendo mais um assunto interessante para a sua saúde.
Importante é saúde.